Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, bom dia, bom dia, bom dia, com licença, com a sua permissão, chegando aí perto, só para dizer bem-vinda. Bem-vindo, você tem o dia de hoje para fazer o que quiser, mas também fazer aquilo que você já programou, fazer o que deve ser feito. Bom chegar perto de você quando você está aí elaborando o seu plano, está revendo o seu plano, está pensando no que vai fazer de bom hoje, no que vai melhorar. Aliás, melhorar vai ser a palavra hoje aqui, tá? É o tal do Kaizen, melhorar sempre. Mas eu penso que a gente deve chegar todos os dias e dizer assim para as pessoas: bom dia, está melhor? Até quando você pergunta até melhor, a pessoa diz assim: não, mas eu não estava ruim. Não, eu sei que você não estava ruim, eu só quero saber o que, que você melhorou. Aquele tal processo de melhoria contínua, sabe? A gente pergunta está melhor para lembrar a pessoa que todo dia é dia de melhorar. Melhorar alguma coisa dentro dela, melhorar alguma coisa daquilo que faz, melhorar o mundo. Esse é o sistema Kaizen, né? Eu melhoro, você melhora, juntos melhoramos, juntos fazemos alguma coisa diferente. É, tem essa visão dentro das empresas, esse modelo a gente pode falar depois, mas o importante é o seguinte: melhoria contínua. Todos os dias ter o hábito de melhorar alguma coisa. Então já põe aí na sua cabeça uma lista de coisas que você pode fazer hoje melhor. É assim que a gente evolui, é assim que a gente aprimora tudo, especialmente aprimora o nosso jeito de ser. Aprimora o nosso espírito, aprimora o nosso intelecto, aprimora o jeito de lidar com as nossas emoções, aprimora as nossas relações, aprimora a nossa profissão. Vamos nessa então, é mais um dia que você tem para melhorar. Você tem um pacote de conhecimentos acumulados, você tem essa vontade, essa disposição, você tem sonhos, você tem entusiasmo, não tem? Você está de bem com a vida, vai aproveitar cada segundo, cada minuto. Você vai fazer o que é possível. Eu sei que hoje você acordou para ser melhor. Eu sei que o tempo que você tem hoje, enquanto você estiver acordado é para ser melhor. Lá fora tem muitas notícias para acompanhar, notícias que podem impactar aí o seu jeito de andar, o seu jeito de fazer. Mas você também tem o seu jeito de lidar com os obstáculos, com as coisas que estão lá fora. Você tem inteligência, você tem recursos aí internos, tem muitas ferramentas biológicas, tem muitos apps aí que você pode habilitar para lidar com o mundo lá fora. Você é uma pessoa que pode combinar o que sente, o que pensa, o que acredita e fazer valer. Tô nessa com você, eu sou Irineu Toledo, tô chegando aqui com a Roberta, o Tiago, o Ulisses, o Davi, o Isidro e, claro, mais você, porque sem você, que sentido tem a gente abrir esse microfone, abrir essa câmera? A gente tem aqui o jeito mesmo é de trocar ideias a partir de agora, e aqui, você sabe, a gente chega com o papo nutritivo sempre com uma convidada, um convidado que tem o que dizer de bom para lembrar você da imensa possibilidade que você tem de fazer a diferença positiva, ser protagonista da sua vida, da sua história e assim protagonizar também a história do seu tempo. Tô nessa com você, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, feliz dia todo, e a Roberta é que dá o serviço de hoje aqui, ó.
Olá, bom dia para você que começa bem o seu dia e se não começou bem, vai ficar já com suas atitudes e escolhas. Uma vida equilibrada em todos os sentidos é sempre o desafio de todos nós. E essa é sempre a proposta de conteúdo aqui do Feliz Dia Novo com nossos convidados para os diálogos nutritivos. Hoje teremos aqui uma mulher com uma bela história, profissional, empreendedora 360 graus, que em seu trabalho promove o protagonismo pessoal, alta performance, liderança, combinados com espiritualidade e boas causas. O assunto vai ser, entre outros, inteligência emocional, como as emoções se manifestam, como se relacionar melhor em casa, no trabalho e em grandes times, como viver no caos, como ser produtivo sem perder a saúde. Aguarde um pouquinho e participe dessa conversa. E eu volto com destaques interessantes e importantes durante o programa. E acompanho você aqui no chat também. Manda aí suas perguntas e seus comentários.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que legal, hein, ter a Flávia Lippe aqui. Tô esperando essa agenda com ela já faz tempo, acompanho, sigo a Flávia Lippe há muito tempo. Que colaboração que ela tem, que experiência que ela tem, eu tenho certeza vai ser um papo muito bom. Aguenta aí que a gente já puxa pra cá pra telinha, puxa pra cá pro microfone a Flávia Lippe pra falar desse monte de coisa que ela gosta de falar, coisas muito boas. Então é isso aí, melhorar é a palavra-chave da Agenda Atitude. A diferença entre o extraordinário e o ordinário é aquele pequeno extra. Ordinário está tudo em ordem, está tudo funcionando, mas e aí? Aí que entra a melhoria, o que é que você faz a mais? E segundo o Milor Fernandes também sobre melhorar, ele diz que se uma pessoa agir sempre com dignidade, se uma pessoa agir sempre com dignidade, pode não melhorar o mundo, mas uma coisa é certa, haverá na Terra um canalha menos. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Aqui a gente faz esse serviço, dá uma olhadinha nos portais lá fora para saber como é que está o mundo ainda. Antes de entrar no nosso papo aqui, vamos começar hoje olhando aqui, espiando o portal da revista Exame, uma revista que tem, né, a sua editoria baseada especialmente em negócios e outros assuntos também, claro. Coronavírus, 5 medidas que o novo ministro da Saúde precisa tomar urgente. Pois é, hoje a gente está com um quase ministro novo e um quase ex-ministro, que ainda não foi oficializada. Mas, enfim, essa foi a notícia política. Depois muito te puxa daqui, puxa dali, tem o novo ministro e a gente espera que engate aí esses modelos de imunização. As compras parece que estão efetivadas. Soubemos ontem desses contratos. Sabemos que a vacinação é que faz a diferença, ou você faz a diferença evitando ao máximo o contágio, a propagação do vírus, evitando circular, controlando aí a sua vida. Outros destaques aqui do Exame: BTG compra fintech e reforça estratégia e atração do investidor. Ultrapara a revolução silenciosa de Lutz e Pátria no Conselho. Com custo de UTI, Covid, Brasil poderia comprar vacina para toda a população. Negócios aos 90 anos, Warren Buffett entra para o clube dos 100 bilhões de dólares. Como ele conseguiu? O cara com 90 anos entra para o clube dos 100 bilhões. Como será que ele vai gastar esse dinheiro? E olha que ele já gastou, hein? Warren Buffett é aqueles caras que muito tarde na vida, aos 80, ele descobriu que não tinha muito o que fazer com o seu dinheiro. Já destinou uma pequeníssima parte para a família, que é bastante. E a outra parte ele também doou para a Fundação Bill e Melinda Gates, que também por excesso de dinheiro entrou no ambiente social, e a gente está esperando isso, né? A gente gosta de ver isso, porque afinal de contas, para que serve dinheiro guardado? Tem que estar em ação, e prosperidade também é resolver as questões, é participar das mudanças da humanidade, já que a civilização permitiu que algumas pessoas ficassem tão ricas. Mas aí, 90 anos, ele está aí novamente com 100 bi, certamente tem que deixar. O que você faria com tanto dinheiro? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você entra aí nas notícias e vê o que é de maior destaque, vê o que pode impactar a sua realidade. Lê um, lê outro e lê outro, porque assim você firma a sua convicção depois de observar a tendência, a linha, o viés de cada veículo e forma assim melhor a sua convicção. A gente sempre destaca as notícias importantes com a Roberta. Diga lá, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Verde que te quero verde. Quando o homem descobriu que poderia tirar sua riqueza da natureza, o planeta entrou em um estado de alerta. Hoje, temos um cálculo anual sobre a demanda humana de recursos e a capacidade da Terra de se regenerar diante os impactos causados. Mas os números são cada vez mais tristes. Em 2020, o dia da sobrecarga da Terra aconteceu em 22 de agosto, o mais adiantado da história. Isso significa que tudo o que consumimos a partir dessa data não foi recuperado. o planeta está cobrando sua conta. A boa notícia é que diversas startups estão tentando colocar a humanidade e a natureza de volta nos trilhos. Chamadas de Green Techs, essas companhias apostam na sustentabilidade e tentam fazer as pazes com o planeta. Esse conceito começou nos Estados Unidos e aos poucos chega ao Brasil. Das mais de 13 mil startups que atuam no país, apenas 174 estão de olho na sustentabilidade. E isso deve mudar assim que mais pessoas descobrirem que é possível ganhar muita grana com a pegada verde. Basta, por exemplo, ver quem são os mais ricos do mundo atualmente. 91% da fortuna de Elon Musk é ligada a carros elétricos e energia solar. Além disso, o mercado das Green Techs deve alcançar cifras acima de 44 bilhões daqui a 5 anos.
Pois é, se não faz pela causa, faz pelo dinheiro, faz pelo negócio. O Brasil está engatinhando aí nas Green Techs, mas já tem aí uma sinalização. O Brasil possui um potencial gigantesco nesse cenário. É só lembrar da força do nosso agronegócio, da nossa biodiversidade, da abundância dos recursos naturais que temos. Ainda que esteja no começo, podemos destacar algumas Green Techs brazucas que já estão fazendo a diferença. A Ecoplantas, por exemplo, criou uma tecnologia que remove o resíduo de embalagens plásticas de óleos lubrificantes sem a necessidade de usar água. Também há a Green Meaning, que usa o blockchain para desenvolver um modelo de coleta e destinação de materiais recicláveis de grandes companhias como Ambev, Unilever, Natura e Braskem. A Cube é uma novata com foco em sustentabilidade. Ela faz uma gestão inteligente de energia elétrica para o mercado industrial. Vale lembrar que as Green Techs nacionais ainda têm o desafio de reverter a péssima imagem internacional que o atual governo imprimiu no tratamento ao meio ambiente. Meio ambiente também tem muito a ver com a nossa convidada que vai chegar já aqui no diálogo nutritivo desse dia. Ela foi aquela apresentadora, a carinha do Repórter Eco, um programa emblemático e fundamental da história deste conceito, desta editoria na mídia brasileira. Mas vamos lá falar com ela. Vamos lá, já a gente tem tempo de falar. Vamos lá para o nosso diálogo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Oba! Olha só, agora é aquela hora boa, aquela hora do papo, aquela hora que a gente gosta, né? Jornalista científica de formação, empreendedora social de coração, estudiosa da natureza, do comportamento humano, exerce a profissão de cientista. E tem um nome bem bacana, é cientista de cabeceira. É para você estudar na sua intimidade, pensar nesses temas. Educadora, escritora, palestrante, especialista em gente. Como falar de natureza e não falar de gente também, né? Bom, expert em human skills e mental health optimization. É isso aí, habilidades humanas. Biohacker e cientista do comportamento. Desde 1995, ela dedica-se à neurociência comportamental, organizacional, cultura da paz. Otimiza os potenciais humanos de líderes para que eles sejam mais produtivos sem perder a saúde, tornem-se protagonistas de suas vidas, carreiras e negócios e exerçam uma liderança inspiradora por meio do desenvolvimento de human e soft skills. Pós-graduada em neurociências e comportamento, gestão emocional nas organizações, membro do Mind and Life Institute e Harvard Medical Center. Tem 12 livros, entre eles o best-seller Coaching Inbox. Coaching Inbox não é aquele que vai lá no privado, não. É uma caixinha com ideias muito criativa que ela lançou. Foi publicado em 2006, em meio à pandemia de 2020. Também tem publicado e saiu aí o livro Amor em Tempo de Pandemia. Como falar não? Como falar não também, pô, é muito assunto para tratar com essa menina, hein? E também inteligência relacional. Já recebeu vários prêmios ao longo da sua vida, mas talvez o mais importante seja o Emmy Award em 2003 e 2004, que foi por seu vínculo na editoria da sustentabilidade. Também teve aula com os mestres, hein? Daniel Goleman, e por isso faz parte do Mind and Life, que é uma honra para ela, ela diz. E ela teve aula também com Eve Ekman, também a deusa das emoções, filha de Paul Ekman. Caramba, hein? Demorou para você chegar aqui, Flávia Lippe, que prazer ter você. Bom dia.
Nós somos amigos salafrários, tá? Que a gente só encontra online.
Pois é. A gente que teve a sorte de trabalhar numa mesma emissora, embora você fosse estrela e eu fosse... Eu sempre fui off, né? Você sempre foi on,
a
eu sempre fui off.
A voz dos deuses, né?
Você sempre foi on, off, eu só fui off. Eu estou sempre nos bastidores, mas a gente teve a felicidade de trabalhar na Rádio TV Cultura numa fase muito boa e criativa.
Foi maravilhoso, né? Nossa!
É. E entre as coisas emblemáticas daquela fase, além de Rá-Tim-Bum, além de outros programas, tinha o Repórter Eco. E você era a cara do Repórter Eco, você era uma pessoa também da mentalidade da editoria do Repórter Eco. Você nunca foi uma apresentadora só. Então, por isso é muito bom ter você aqui. Mas eu antes de tanto ouvir o seu currículo, eu coloco aqui, porque às vezes eu acho que nem precisa colocar currículo, porque as pessoas dizem já é importante.
Né? É. Eu acho um negócio tão... Mas o povo pergunta, né, Irene? É um negócio tão engraçado. Eu falo, gente, por que vocês querem saber meu currículo?
É, né?
Isso
então.
Que eu tenho para falar é muito mais interessante ver a minha experiência de vida, né? O que, que eu venho pensando. Pessoas que eu tenho conhecido, o que elas falam, né? É. Mas eu acho que tem uma necessidade, né, de talvez...
É. Eu também, eu falo assim, puxa vida. Né? Eu te ouço, eu trago as pessoas aqui que eu gosto de ouvir, né? Então eu quero compartilhar essa conversa. E também acho, claro, e como você, acho que todas as pessoas têm o que dizer. Algumas pessoas têm um foco, como é o seu caso, sempre inquieta, e precisa compartilhar o que você sabe, senão para que serve tudo isso? Você é uma comunicadora, uma jornalista, pesquisa. Então é bom falar, porque pelo menos as pessoas sabem que o que você fala, além da sua inquietação pessoal. Mas olha, até para dizer isso, como isso aqui eu tento não ser um programa de entrevista, é um programa de papo. Então eu queria inverter. Ô Flávia, o que você gostaria de falar, hein? Aqui.
Cara,
o que você quer falar? O que é a sua inquietação? Você acordou hoje com vontade de falar o quê?
Olha, eu acordei hoje com vontade de falar o seguinte. Eu conversei muito com a minha irmã ontem à noite. E foi uma conversa tão linda, né? Porque eu moro sozinha em São Paulo, eu não tenho nenhum familiar em São Paulo, né? Então, eu tenho os meus amigos, claro, né? E também sou uma pessoa muito fechada. Eu brinco que eu sou, literalmente, um monge no mundo moderno, porque eu dificilmente saio de dentro da minha caverna, né? Eu sou uma pessoa bem mais fechada mesmo, né? Mais de ficar lendo e ouvindo música, e eu conversando com minha irmã ontem, e a gente estava num papo tão lindo, né, e ela falou, eu falei assim para ela, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, como é que você acha que você vai envelhecer? Eu perguntei para ela, ela falou, nossa, não tenho a menor ideia. Eu falei, como é que você acha que eu vou envelhecer? Ela falou, acho que você vai envelhecer cada vez mais subindo a montanha, e eu vou ter que te visitar num monastério no Tibete, que é onde você mais visita. Então, eu acho que o seu envelhecimento vai ser entre os monges mesmo, no Tibete. E aí, quando eu escutei isso dela, eu achei um negócio tão lindo a visão que ela tem de mim, né? Porque quando a pessoa olha para você, ela também te constrói, né? Ela também te dá subsídios para você ser melhor, né? E quando você começou o programa, né, hoje falando, né? Todo dia é dia da gente poder melhorar um pouquinho, né? E olha que visão linda ela tem para mim. Você já pensou se eu realmente, na minha idade mais idosa mesmo, né? Eu já tô com 55, né? Mas idosa mesmo, né? Eu estar mesmo no meio de monges, no Tibete, e envelhecendo de uma forma tão sutil e sábia. Eu acho que isso ela me deu um presente de realmente não desistir de fazer isso. Né, e poder ser isso enquanto eu sou jovem também, dentro da minha casa, trazendo conhecimento. Né, quando você falou que essa inquietude, né, que eu tenho uma inquietude mesmo. Eu acho que isso faz parte, inclusive, do pensamento crítico. Né? Quem tem pensamento crítico tem inquietude. Né? Você quer perguntar. Né? Então, eu acho que essa inquietude, ela não me faz ser uma pessoa que preciso machucar as outras com a minha inquietude, mas saber o que elas estão pensando para que eu possa crescer. Eu não vou crescer só com os meus pensamentos, né? Eu vou crescer com o seu pensamento, com a pergunta que você vai me fazer, com o que o mundo está me contando. Né? Então, compartilhar também isso, eu acho que é uma forma de incentivar o pensamento crítico da nossa população. Eu sou uma cidadã, né? E como você falou nessa história do repórter, que foi realmente um marco na minha vida, né? Passei maior parte da minha vida na televisão, né, sempre com muitas coisas, né, você me conhece, então sempre tive muitos negócios e empreendimentos ao mesmo tempo, mas dediquei muito realmente à sustentabilidade e à sustentabilidade humana através do Repórter Eco. Eu era repórter especial, produtora executiva do programa, então eu tinha muitas funções que me ligavam a esse tema também. E quando a gente se liga a esse tema, você se liga a esse tema porque você é cidadã, né? Você não liga a esse tema porque é bonitinho. A minha escolha de falar de sustentabilidade humana e de sustentabilidade do planeta é para que todo mundo viva num país, né, num planeta melhor. Eu nunca falo em país, porque eu acho que a gente hoje tem fronteiras muito amplas. Né? Nós expandimos nossas fronteiras mentais, emocionais, e também expandimos as nossas fronteiras em termos de planeta, né, de país mesmo. Né? Nós somos um país inteiro, né?
É legal ouvir isso de você, da sua história, da sua ligação com a sustentabilidade. Esse é um tema, ainda bem, hoje muito presente, mas para a Flávia não é um tema oportunista, não é da onda, como a gente estava aqui agora há pouco na notícia das Green Tech. Se você não se vincula a um propósito como humano, como um habitante no planeta, veja isso como uma oportunidade que você vai se dar bem também. E ainda que os negócios, né, se escalem em função das oportunidades, eles também colaboram, nada contra. Mas não se falava...
Nada contra o dinheiro, hein? Nada contra o dinheiro. Aliás, muito nada. Pelo contrário, né? A ONG, né, que o IDHL é uma ONG há 25 anos, ele é um instituto de pesquisas em emoções, né, em comportamento emocional, saúde mental emocional. A gente só vive porque a gente tem dinheiro para fazer os trabalhos dentro das comunidades brasileiras e em outros lugares. Né? O nosso programa hoje, por exemplo, na pandemia, eu consegui atender 1.500 pessoas que não tinham... como compreender as suas emoções e sair daquela situação numa situação melhor do que elas estavam. Né? Então, eu definitivamente eu sou contra o dinheiro. Eu sou contra, na verdade, a forma com que você dedica o dinheiro se você pode compartilhar com o planeta. Eu não preciso de tudo para mim. Eu preciso que todo mundo esteja bem. É isso que eu preciso.
O importante é essa consciência, porque é o que você falou, ninguém é contra o dinheiro e é através dessa gestão desse recurso também, porque ele saiu de algum lugar, entra nessa roda. E aí as pessoas que têm dinheiro, que estão investindo hoje em empresas verdes, elas já têm essa consciência que elas conseguem escalar, fazer seus negócios prosperarem, contribuir com a humanidade, com a produtividade e, ao mesmo tempo, conciliadas com a sustentabilidade. Ô, Flávia, você falou já no início uma coisa linda, que é esse papo com a sua irmã. Que bom se a gente pudesse ser olhado, e às vezes as pessoas olham com desconfiança. Quer dizer, as outras pessoas às vezes olham para a gente e têm uma ideia melhor para a gente, têm uma perspectiva melhor. E a gente mesmo, dentro da gente, não se enxerga dentro daquela visão bonita. A gente acha que o outro está querendo diminuir a gente. E às vezes o outro está querendo aumentar a gente, ampliar a nossa capacidade. Você também trabalha com isso, né? Para que a pessoa tenha uma visão boa e positiva a respeito de si mesma, não é?
Então, eu acho que amar o outro, né, que pode parecer tão piegas, né, a gente falar de compaixão, a gente falar de amor ao próximo, né, mas quando você efetivamente ama, independente de que tipo de amor a gente está falando, a gente amar o outro, a gente ter o amor pulsante dentro de nós, ele faz com que você definitivamente enxergue o melhor no outro. Você não vai procurar alguém com um olhar de amor para fazer crítica, para tirar a pessoa do lugar que ela conseguiu chegar, porque ela conseguiu chegar até ali. Isso é algo extraordinário. Porque ninguém sabe o que ela passou até chegar naquele momento e estar ali diante de você. Então, amar o outro nada mais é que você olhar tudo que ele conquistou. Então, quando você olha assim, é claro que o seu olhar para essa pessoa vai se fortalecer, né? Tudo que a gente consegue ver daquela pessoa. E lembrar, às vezes, a ela, aquilo que ela esqueceu de alguma maneira. Né? Porque, às vezes, ela esqueceu tudo que ela fez. Às vezes, quando você lê o meu currículo, por exemplo, que eu fico super assim, orgulhosa de mim, né? Mas fico sempre pensando por que, que as pessoas querem ouvir essa parte, né, técnica da minha história. Né? Aí, por outro lado, quando você conta para mim aquilo que eu fiz, eu me lembro de todo o esforço. Como foi que eu consegui pagar, como foi que eu consegui fazer tantas coisas ao mesmo tempo, como foi que eu consegui chegar perto de grandes pensadores e pessoas que realmente transformam, né, as universidades e depois também o nosso cotidiano. Né? Então, eu acho que esse é o meu papel também, né, de qualquer pessoa que eu encontre. Né? Essas 1.500 pessoas que eu tive o prazer de ouvir na pandemia, né, em 2020, eles me ensinaram sobre tudo, sobre resiliência, sobre amor, sobre medo, sobre raiva, sobre alegria, sobre esperança. Como eu não poderia trocar as mesmas emoções, né, com eles? Nós somos emoções universais, né? Nós temos emoções universais. Todo ser humano e todos os animais. Essa é a parte que esqueceram do estudo de Darwin, né? Porque os cientistas, eles pegaram uma parte, né, do estudo de Darwin e colocaram ali que nós somos os, né, na verdade, os seres humanos e animais, eles vivem pela sobrevivência, os mais fortes que sobrevivem. Isso não é a realidade do estudo de Darwin, né? Ele foi republicado e definido depois com o Paul Ekman e mostrou que nós somos, na verdade, colaborativos, temos 7 emoções universais e somos absolutamente prontos o tempo inteiro para a compaixão. Então, quando eu escolhi olhar para a humanidade e, gente, é meu norte, né? Assim, eu vivo para que a gente viva melhor. Né? A sustentabilidade humana, a sustentabilidade do planeta, ela depende do nosso encontro, né? Ele depende desse olhar compassivo. Então, quando eu realmente vejo alguém, o que eu quero é ter um olhar compassivo. Se daí sair uma conversa linda, se daí sair um engrandecimento dessa outra pessoa, é o plus, né? De poder ter compaixão como acho que centro, né?
Ô Flávia, a gente tem aqui depois no segundo bloco, que a gente continua com você no papo aí para a gente entrar na sua experiência aí de mentora, de cientista, quem sabe fazer aquela coisa assim rápida numa mídia como a gente está aqui, que para mim isso aqui é o meu novo rádio. Afinal de contas, a internet usa tanto a gente, então vamos usar todos os meios, porque essa é a nosso novo jeito de construir audiência, de chegar até as pessoas. Mas a gente vai entrar nisso. Mas eu queria falar um pouquinho ainda de Flávia, porque a Flávia que teve negócios, a Flávia que é dinâmica, a Flávia nunca deixa de trabalhar também essa parte interna da pessoa, dos valores, do propósito, da espiritualidade. E você não fala isso de uma maneira teórica, porque você é uma pessoa que se atirou na vida. Você viajou o mundo, você viveu em comunidades diferentes, você morou até dentro de um mosteiro, né? Conta onde é que estava a sua busca nesse momento, você jovenzinho, fala assim, acabou, e você sempre teve muita presença, agora é isso, e você se atirou nisso. Conta pra gente um pouco dessas suas viagens e que Flávia saiu disso.
Cara, você sabe que eu acho que a coisa mais importante disso é poder conhecer, né? Assim, eu viajo até dentro de casa, né? Esse é um negócio muito maluco. E eu viajo até dentro de São Paulo. Eu já fiz uma experiência, vou te contar a experiência do mosteiro, mas eu já fiz uma experiência de estar morando, de ter uma casa em São Paulo e morar em bairros diferentes. Eu fiz isso durante 3 meses. Então, eu ficava em hotel, eu ficava em hostel, eu ficava em casa de conhecido, morando em São Paulo. E aí, uma vez, uma amiga me perguntou, mas por que que você fez isso? E por que que você faz isso? Não existe maior universidade do mundo que você sentar no centro de uma família e ouvi-las. Ouvir as pessoas dessa família, as suas emoções, as suas expectativas. Isso é vida. Ouvir o outro, ouvir as suas histórias, é vida. Então, cada família, que eu dormia, ficava lá, visitava, dormia, ficava no final de semana na casa de uma amiga. Eu ficava na casa de uma família de uma amiga. Sempre bairros muito diferentes do meu. Né? Como se eu estivesse visitando um amigo numa outra cidade, eu visitava um amigo na cidade de São Paulo. Com esse mesmo propósito, eu morei em outros lugares e viajei. Realmente, eu te falo, Irineu, eu conheço o mundo inteiro e eu tenho amigos em todos os países. Isso é uma piada que tem na minha família. Alguém vai viajar, fala, liga para a Flávia. Ela certeza que tem um amigo nessa cidade. Pode ligar, que certeza que ela tem. Dá um problema em algum lugar, Flávia, você tem alguém aqui nessa cidade que pode me ajudar? E geralmente eu tenho. É um negócio muito interessante. E essa proposta, eu realmente sempre tive esse lado, né, do monge muito forte em mim. Eu fui de uma tradição monástica, é uma tradição diferente, né, uma tradição monástica como as pessoas têm mais hábito de ver. E não foi por isso, na verdade, que eu fui para o monastério na Índia. Eu fui para o monastério na Índia porque eu queria experimentar a vida como indiana mesmo. Né? Então, eu morei na Índia e quando eu morei nesse lugar, eu cuidava da cozinha desse ashram, né? Era um ashram. Eu cuidava da cozinha do ashram, da parte feminina desse lugar, que são separados, né? Os monges moram separados, tem a parte do turista, né, onde os turistas ficam. Eu fazia todos os pujas, eu fazia tudo que um indiano faz na sua tradição, morando naquele lugar. E depois eu não fiquei só lá, eu morei em escolas de yoga, eu morei em pequenas cidades, né, todas as minhas viagens eu procuro ficar muito tempo no mesmo lugar. Eu nunca fiz uma viagem turística. Eu fui para a Grécia, eu acabei convivendo mesmo, morando na casa de gregos, estudando grego, eu tenho muita facilidade com o idioma. Então, é uma coisa muito interessante. Eu fui estudar filosofia e eu queria estudar filosofia na Grécia. Então, eu estudei filosofia na Grécia. Né? Não estou falando que eu fiquei morando 10 anos em cada lugar, né? Eu não tenho idade para isso, mas eu morei pouco tempo, mas o suficiente para uma transição, né? Normalmente, se você fica 3 meses num lugar, você faz uma transição emocional, você faz uma transição mental, e eu fiz isso em muitos lugares. E não só em países fora o Brasil, eu fiz aqui dentro, eu fiz no Piauí, eu fiz no Nordeste, eu fiz no Pará, eu fiz no Sul, eu fiz em muitos lugares, né? Então, a minha mãe fala que eu sou um misto, né, que realmente eu sou muito nômade. E hoje eu sou uma nômade digital também, né? Eu posso trabalhar em qualquer lugar, né?
Claro.
Mas ela fala que eu sou um misto de judeu, nordestino e turco. E eu estava assistindo a história, eu também me interesso muito por história, né? História das pessoas, de como elas chegaram naquilo, e estava estudando a história turca. Porque eu adoro a Turquia, então estava estudando a história da Turquia e tudo tal. E é interessante porque eu observando as roupas, as joias, né, os adereços, a comida, todos os tapetes da minha casa, eles são de uma tribo Kai, que chama na Turquia, que eu completamente me identifiquei. Eu falei, mãe, você acertou. Eu, de fato, sou turca com judeu e nordestino, porque eu tenho rodinha no pé mesmo, sou totalmente nômade. Se você falar para mim hoje, vamos mudar para não sei aonde? Eu falo, vamos. Eu não pergunto o que nós vamos fazer lá. Nada. Eu tenho essa liberdade, né? Liberdade de ir e vir dentro de mim e fora de mim, né? Então.
É que eu sei de você é o seguinte, que você mora no centro do universo, no centro do mundo, que é BH, esse é o seu lugar de origem, né? Você é mineira, né, Flávia?
Você não conhece o Mulher de Marco Antônio, não? A Mulher de Marco Antônio é meu alter ego. A Mulher de Marco Antônio, ela... vem pra cá, quando eu tenho que falar um negócio que não pode sair da minha boca, sai da boca da Mulher de Marco Antônio. Você sabe que em Belo Horizonte, todo mundo é mulher de alguém, né? Ninguém é ela, não. Ela é a mulher de alguém, não tem nome, não. Mas eu não sou mulher de ninguém, não. Eu sou a Flávia mesmo.
Eu acho que também, eu também, quando eu conto a minha historinha de futura habilidade, eu situo o ser humano naquela fase sapiens sapiens. Então foi quando ele lá no interior de Minas Gerais, ele fez as perguntas fundamentais. Concoçou, don covim, pon covô. Essa é a pergunta filosófica da humanidade. Que África, que nada. Foi em Minas.
Mas, Flávio, lógico que foi.
Olha, eu vou fazer aqui uma passagem para você tomar uma água, para a gente continuar o papo. Você é uma pessoa muito rica de experiências, para você contar das suas viagens, das suas leituras, já é uma coisa muito enriquecedora para a gente. Mas vamos entrar um pouquinho depois no seu trabalho, o que são essas human skills. Você já deu a pista aqui que a gente tem que ter as soft skills, que esse é um tema de todo mundo hoje, e você também tem a sua visão desse futuro, como é que o ser humano, a sustentabilidade humana ajuda o cara a estar no futuro com essa tecnologia toda. Você está pensando muito sobre isso, a gente fala já sobre isso. Eu vou dar uma passada aqui, assim você respira um pouco, toma essa aguinha aí, tá bom?
Tá bom.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Como é bom sempre ter gente boa aqui, né? Sempre gente que tem o que dizer de bom. E essa conversa só é boa também porque você está aqui com a gente. Nosso bom dia a você que escolheu ouvir essa rádio, que é rádio positiva, que é internet, que é rede, que é podcast, que é tudo o que você quiser. Porque o importante mesmo é que você, ainda que a gente tenha esse diálogo onde você não está na conversa assim, do jeito, formulando as ideias, mas você está aqui. Olha a Solange Viana também, o Paulo Montini. As pessoas estão participando dessa conversa porque vão pensando, refletindo, e cada insight que você tem a partir de uma conversa é o seu jeito de participar. E isso é que é legal. Por isso que a gente sente você aqui dentro do diálogo, você que está ao vivo e você que vai, que está... De repente, eu tenho que até falar agora, tem gente que está ouvindo esse programa aqui, mas não está aqui agora. Então, a gente tem essa combinação de tempo e espaço que nem o Einstein poderia explicar. É o jeito de construir audiência. Agora, esse programa ao vivo, ele vai estar ao vivo para alguém daqui um dia, daqui dois dias, daqui um mês. Ele está sendo ouvido agora no horário do Brasil, às 8 horas e 8 minutos, mas... No Japão, 20 horas, 8 minutos. Tem lugar que é dia, tem lugar que é tarde, tem lugar que é noite. São mais de 17 países que tem aí que já sintonizam os nossos conteúdos. E no Brasil mesmo, não importa o lugar. O importante é que você está na conversa e aqui tem esse valor. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar mais uma passeadinha num portal para ver como é que está a temperatura das notícias lá fora. Olhando aqui o portal da Isto É. Manchete principal: rejeição a Bolsonaro na gestão da pandemia bate recorde e vai a 54%. Vamos ver aí, estamos começando hoje, provavelmente, com o quarto ministro da Saúde em tempos de crise em um ano. Vamos ver se se acerta. Haddad chama Bolsonaro de genocida e desafia porque não manda a Polícia Federal aqui. Bom, a questão da política continua usando essas terminologias e nós aqui, como cidadãos, queremos mesmo é solução e que essa política fique para 2022 mesmo. Porque tem alguma coisa mais urgente aí para a gente lidar. Também o número não é bom, né? O Brasil bateu um novo recorde com 2.798 mortes pela Covid. É triste falar esse número, mas essa é a realidade. É só para que sirva como alerta, ver o que você pode fazer pessoalmente, individualmente, a sua família, na sua empresa, para evitar o contágio, a aglomeração, até que exista esse controle da pandemia. Outros assuntos aqui: por 3-2, STJ frustra Flávio Bolsonaro e mantém validade de relatórios do COAF. STJ concede liberdade para Fabrício Queiroz. Tudo aí, polícia e política andam juntas no Brasil. Mas tem notícias boas, viu? Se você entrar em outros portais, daqui a pouquinho a gente entra num outro portal, mas dentro de cada portal que você lê, se você olhar nas outras páginas, sair das manchetes, tem gente boa fazendo histórias boas e é isso que a gente destaca aqui. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E presta atenção no que está acontecendo de bom, porque tem muita coisa acontecendo valiosa e que vale a pena, de gente que está se movimentando positivamente para trazer soluções para todos os problemas que existem aí fora. Roberta tem mais um destaque agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Boa notícia! A Goldman Sachs prometeu investir 10 bilhões em um pacotão de iniciativas para transformar a realidade de até 1 milhão de mulheres negras. A cifra será distribuída ao longo de 10 anos, tendo como foco ampliar o acesso ao emprego, moradia, saúde, educação e capital. Além disso, 100 milhões desse total será injetado em causas filantrópicas voltadas a essa parcela da população. O diferencial da iniciativa não termina aí, pois terá em seu conselho consultivo membros de peso, como a ex-secretária de Estado, Condoleezza Rice, e a atriz e escritora Issa Rae. Esta também é a maior ação feita por uma instituição financeira de grande porte. As motivações para o projeto ganharam força após os resultados do estudo Black Womanomics, produzido pelo próprio banco, mostrar como a desigualdade econômica afeta as mulheres negras em todos os estágios da vida.
Isso aí, sempre tem um bom destaque aqui. Melhoria, melhorar é a palavra-chave da Agenda Atitude. Hoje também estamos levando essa palavra aqui para lembrar você. John Wooden diz o seguinte sobre o tema melhorar. Quando você melhora um pouco a cada dia, coisas grandes começam a ocorrer. Não procure por melhoras rápidas e grandiosas. Busque uma pequena melhoria, um dia de cada vez. É o único modo para que aconteça. E quando acontece, dura. É isso aí. Incorpore boas coisas nesse seu programa de melhoria contínua, nesse seu aprimoramento constante. E é sobre isso que a gente está tratando hoje aqui também no Feliz Dia Novo com a nossa convidada Flávia Lippe, que eu trago de volta aqui para a telinha, para o microfone. Olha, Flávia, eu estou muito feliz com você aqui. A gente se encontra eventualmente, né, na Brahma Kumari, já participamos de diálogos juntos, mas somos, antes de mais nada, amigos. É uma honra ter você e acompanhar durante tanto tempo, né? Desde o nosso tempo dos anos, final dos anos 80, 90, na Rádio TV Cultura. E depois nos encontramos em outros lugares, que foi uma grande coincidência. E aprendi muito com você e nesses lugares, como Brahma Kumaris, os coletivos que a gente teve oportunidade de participar juntos, e é sempre muito bom. Mas falando do seu lado profissional, ainda já voltando à TV Cultura, você ganhou um dos grandes prêmios, né? Você e sua equipe, né? Pelo Repórter Eco, né? Ganhar o Emmy Award não é para qualquer um, não, né? Como é que foi essa sensação? Isso ainda você guarda com muito carinho, né? Porque claro, foi um marco esse prêmio, né?
Eu acho que a equipe da TV Cultura, né, é brilhante, né? Sempre foi brilhante, né? Mesmo com os altos e baixos aí, a cultura sempre foi brilhante, né? E uma coisa que a cultura sempre teve, ela sempre soube levar as oportunidades, né, para fora do país, dos nossos conteúdos, né? E o Repórter Eco, de fato, ele foi um programa extremamente inovador. Ele surgiu numa época que isso era uma novidade, né? Até hoje, né, assim, você olha, nós avançamos muito, mas foi um marco mesmo. Você imagina esse 1992, né? Então, foi um marco. Então, eu acho que esse prêmio é realmente um prêmio de equipe mesmo, sabe? Um prêmio da TV Cultura, né? De saber levar isso para lá, de expor o produto, de expor o conteúdo, né? E a equipe toda, que era realmente uma equipe incrível e fazia um trabalho lindo. O Repórter Eco, ele existe ainda, né? Mas eu não tenho mais contato com o programa, porque eu na verdade, fechei um ciclo. O assunto Sim. exclusivo, né, de ecologia e meio ambiente, sustentabilidade, e ampliei para sustentabilidade humana, né, que já faço há 25 anos. Sempre foi paralelo ao Repórter Eco, né, Mas uma hora eu você sabe como é, né? A televisão, as pessoas acham que é o maior glamour do mundo, né? Você trabalhar em televisão é exaustivo, é estressante, não é um ambiente saudável, né? Você tem que trabalhar muito para poder conseguir ter uma vida saudável, financeira também. Então, assim, chegou a hora, né, do ciclo fechar e eu me dedicar a todos os estudos que eu vinha fazendo há mais de 20 anos, né? E conseguir compartilhar isso de outra maneira, né?
Ou seja, você continua um meio, mas é curioso que você falou de rádio e TV, que as pessoas, né, veem só o glamour, mas é um moedor de carne humana, né?
Não, essa, é uma coisa...
Essa urgência.
Fora a urgência do tempo, né? As pessoas não têm ideia do que significa um minuto em televisão, né? Elas não têm ideia do que é fazer um ao vivo em televisão. Acho que é abrir aqui o Instagram e fazer um ao vivo, né? É uma coisa assim, que a gente começa a fazer o ao vivo 6 horas antes, né? É um negócio absolutamente estressante, né?
Então... Mas o que eu quero falar com você, Flávia, já um pouco saindo da televisão e voltando de novo para isso que você tem como causa, não é nem causa, como propósito, né? Porque isso, tudo que você faz tem isso aí, que é essa união da pessoa que produz, a pessoa que participa das questões do seu tempo e acha um equilíbrio, acha um jeito de ser saudável. Então, praticamente, o pano de fundo disso é o que você chama atenção para os profissionais de hoje, que são as human skills. São as habilidades humanas mesmo, que tem que estar presente em tudo que você faz. O que você elencaria para lembrar as pessoas claramente como é que elas atuam considerando as suas habilidades humanas?
Human skills, inclusive, é um termo que o Daniel Goleman ele prefere à inteligência emocional. A inteligência emocional ela virou, na década de 80 e 90, né, ele escreveu o livro final de 80, foi publicado em 90 no Brasil, e agora voltou uma moda assim, muito grande da inteligência socioemocional, etc., mas ela é perene. Né? Assim, quando o Daniel Goleman ele veio com o termo, ele quis, na verdade, simplificar o que seria human skills, né? E human skills, eu falo que é back to the basics, sabe? É você voltar ao básico da vida. Ao básico da vida. É você ter atenção. Não é tensão, né? É alerta para a vida. Você está alerta, né? Você está pronto. Pronto para uma resposta, pronto para uma história, né? E você está alerta ao outro, né? Você está alerta ao que o outro significa no planeta junto com você. Você está alerta ao que o outro pode proporcionar, né? Além dessa prontidão para a vida, é você ter resiliência sobre as coisas que acontecem. E você, tudo isso pode ser desenvolvido, né? Tem pessoas que são mais aptas e mais natas, né, nessas habilidades, mas todos nós estamos prontos para melhorar essas habilidades, né? Então, a resiliência é algo extremamente importante também, que é fortalecer mesmo, é ficar um pouco mais forte, com uma musculatura emocional, né? Mais forte, né? Tem uma frase do budismo que eu gosto muito, da Joanna Macy, ela fala: costas fortes, emoções sutis, né? Que é de você estar pronto para o que vier, mas com as emoções sutis, né, muito prontas para ouvir o outro e receber o outro na sua vida, né? Então, a resiliência também é algo muito importante.
Acho que, pessoalmente, é fácil captar o que você está dizendo. Agora, você atua muito em organizações. Agora, como é que um líder atento para essa movimentação toda, a tecnologia, as pessoas próximas ao mesmo tempo distantes, as pessoas distantes próximas, como é que ele cria um ambiente onde ele promova isso para que a sua organização seja saudável? Porque essa é a busca, né? Pessoas que fazem organizações, como é que essas organizações ficam dentro de um mesmo propósito, considerando essa inteligência, essa habilidade humana?
Olha, Irineu, não existe como o cara ser um líder inspirador, um líder autêntico, se ele não começar por ele, né? Então, são perguntas simples. O que eu sei sobre mim? O que os outros sabem sobre mim? Como eu funciono? O que me move? Aonde eu quero chegar com a minha jornada? Começa sempre do autoconhecimento. Também uma palavra batida, mas eterna e necessária. Né? O Sócrates falava isso. Sócrates, inclusive, falava: o início de tudo é você conhecer a si mesmo. É o início de tudo. Se você não faz isso, dificilmente você vai conseguir chegar nessa organização saudável. Porque você não é saudável, então você nem está pensando nisso. Né? Depois, é ele investidor dele mesmo. Então, como eu tenho me preparado para a minha jornada, como que eu reciclo os meus pensamentos, eu sou atualizado, eu sou bem informado, eu sou organizado, eu sou produtivo, eu cumpro com a minha palavra, né? eu cumpro com o que eu proponho fazer, né? Eu enrolo, né, as pessoas, eu me enrolo, né? Eu busco esse equilíbrio pessoal e profissional, ou eu ganho uma fortuna, ou busco aumentar o lucro da minha empresa e a minha família está à deriva. Né? Quando você vê a família de um executivo em situação precária, emocional, ele não está sendo autêntico e muito menos sendo inspirador. Porque ele vai fazer com que as pessoas que trabalhem com ele façam isso também. Né? E como ele chega a esse ser inspirador e gestor autêntico? Ele tem que querer criar um impacto positivo ao redor dele. Ele tem que inspirar as pessoas, ele tem que saber extrair o melhor de cada um que trabalha com ele. Ele tem que entender qual que é o alcance dele, né, como esse gestor. Né? Ele tem que ser gerador de um ambiente saudável, produtivo e feliz. Porque se ele não tiver essa capacidade, cara, tudo tem seu tempo. Né? Existem, a gente sabe que existem sociopatas corporativos, sociopatas no poder, né, de todos os corredores de poder que a gente pode navegar no planeta, né, porque eles existem, mas o que alimenta essa postura? O que alimenta essa postura é o lucro fácil e rápido, mas tem um prazo. Eles mesmos, eles são levados para esse local, para esse lugar, para um lucro rápido, e depois eles são retirados de lá. Porque quando o preço fica muito alto, no desligamento de profissionais, hoje nós temos a possibilidade realmente de entrar com processos de assédio moral, né, de assédio sexual, né, de ofensas. Então, tudo isso também tá melhorando o olhar que a gente precisa ter sobre qualquer ambiente de trabalho. Você não precisa ser um CEO, um presidente de uma empresa, um líder de uma empresa. Você é líder e tem essa oportunidade todos os dias na hora que você acorda. Se você é mãe, você é líder. Se você é pai, você é líder. Se você é filho, você é líder. Se você é um coleguinha que joga futebol na escola, tem um líder ali, entende? Se você tem mais de dois empregados em casa, ou até um só, você tem que liderar essa pessoa. Então, a liderança, ela precisa ser trabalhada, né? E ela precisa ser trabalhada em olhar como que eu posso melhorar a vida do outro que está contribuindo comigo. Né? A família é uma contribuição mútua. Né? Quem trabalha com você é uma contribuição mútua. Não tem ninguém ali fazendo nada por ninguém. Estamos todos fazendo por todos. E quando a gente tem esse olhar, a gente consegue entender o que é produtividade sem perder a saúde e inspirando que outros façam dessa maneira também. Quando alguém fala para mim assim, eu trabalho 24 horas e eu não tiro férias, eu fico morrendo de pena. Porque eu fico pensando, aonde está a grandiosidade dessa fala? Né? Em não ser humano, em não ser gente, em não ter fragilidades e não ter dores, né? Em não querer olhar outras coisas que acontecem no mundo, né? Então, quando alguém me conta isso, eu, às vezes, de brincadeira, falo: acho que eu posso te ajudar. Eu falo: essa pessoa não pode estar feliz, ela não pode estar. Né? Eu amo trabalhar, mesmo. Assim, amo trabalhar. Você me conhece, você sabe disso. Mas o meu trabalho, ele tem um reflexo muito grande na minha sociedade, né, como cidadã. E o reflexo, ele não precisa ser um reflexo de milhões, não. Como eu sou a curiosa, que você sabe, né, como eu te contei essa história de São Paulo, né, quantas vezes eu fui andar de metrô de um lugar para o outro e eu perdi o ponto porque eu queria continuar ouvindo a história de quem estava me contando. Né? Eu estava fazendo mestrado na USP, lá do outro lado, né? E eram 2 horas praticamente de metrô, e eu ficava escutando as histórias e ouvindo, né? E eu andava com uma plaquinha, eu quero te escutar. Então as pessoas sentavam e ficavam contando, eu ainda podia abraçar, né? Então quantas histórias, quantas pessoas eu abracei no metrô, no ônibus, depois de ouvir aquilo tudo que ela estava me contando. Gente, eu não ia estudar isso em lugar nenhum se não fosse aquela pessoa, né? Então quando eu saio na rua, né, eu atendo aqui os garis da minha região. Então, quando eu saio para ouvi-los, né, e muitas vezes eles não podem parar, mas eles podem parar no almoço, então eles vêm para minha casa e a gente fica aqui, eu escuto, né, agora com a pandemia a gente está fazendo um esquema diferente, mas eu sinto que essa troca, ela é uma troca que não precisa atingir milhões, mas eu sei que o meu entorno está sendo cuidado pelo que eu posso fazer. Né? Eu estou me doando no meu tempo, na minha sabedoria, no meu conhecimento, né? no meu trabalho, né? E todo mundo pode fazer isso, Irineu. Todo mundo, não tem que ter dinheiro. Você tem que ter disposição. Eu estava outro dia num Uber e o cara falou assim para mim, não tem jeito de mudar o Brasil, não. Olha para você ver, né? É o lado de lá, o lado de cá, todos os lados, né, roubam a gente. Eu falei, tem sim. Ele falou, como? Eu falei, partindo de você. Você está esperando que governantes e o poder resolva por você. Você, como Uber, pode fazer muita coisa. Você pode colocar aqui na sua rádio músicas que acalmem as pessoas. Você pode escolher um programa de rádio como o seu, por exemplo. A pessoa pode muito bem conectar na rádio e acordar de manhã ouvindo coisas importantes e saudáveis. Você pode tirar que seja uma hora do seu dia e pegar uma vizinha sua que é idosa ou uma pessoa que tem dificuldade e fazer supermercado para ela. Isso você está mudando o mundo, você acha que não está? Você não tem que fazer isso para 20 milhões de pessoas. Você tem que fazer isso para o seu vizinho. E começa isso dentro de casa. Se você não tem esse olhar compassivo dentro da sua casa, para o seu filho, para o seu marido, para a pessoa que te ajuda... Meu, não adianta você ficar fazendo aplicativo que tem não sei quantos milhões de views e faz milhões de reais. Eu acho que é lindo, mas você tem que começar na sua casa. Eu conheço muitos casos de pessoas, e a gente sabe disso porque a humanidade ela é esse esplendor, né? Mas pessoas que vivem de mindfulness, por exemplo, e não cuidam dos seus filhos, não cuidam das suas esposas, dos seus maridos, dos seus amigos, mas vivem de dar aula de mindfulness. Então, sabe, esse contrassenso a gente precisa diminuir, né? Diminuir como cidadão.
Flávia, que papo bom, que bom te ouvir. Essencialmente, você disse algo aí que eu acho que é o fundamento. O que é que eu posso fazer? E a gente está num mundo que parece que ficou escalável, mágico, todo mundo fala assim, eu quero fazer alguma coisa. Até é lindo, né, que impacte milhões e precisa impactar o primeiro ali. Como dizia, se não me engano, o Tolstói, né, você não pode ser global se você não conhece o seu quintal.
Então não é? Eu acho que a gente expandir essas fronteiras, né, expandir as fronteiras emocionais, né? É um olhar compassivo verdadeiro pelo outro. É quando você sentar à noite, dependendo da sua religião, você vai fazer uma oração pro outro. Você não vai fazer uma oração, ai Deus, por favor, me ajuda a resolver esse problema. Né?
Mas olha, resumindo aqui, eu gosto de chamar a atenção que a ética é a estética do futuro. Se você está conectado com você mesmo, isso é do Jean-Luc Godard, já é uma frase dos anos 60, e eu trouxe até para o meu tema Futura Habilidade, porque a gente tem um mundo visível, transparente, é possível ser humano com tanta tecnologia, é possível compartilhar ideias e experiências como a sua com milhares de pessoas, eu espero que atinja milhares de pessoas através da rádio que a gente está transmitindo agora, enfim, através de todos os meios, as plataformas que a gente vai usar para propagar esse papo com a Flávia Lippe, como de todos os outros convidados que têm estado aqui. Então, são valores, a gente se conecta por princípios e valores e assim a gente muda o mundo do lugar onde a gente está, se existe um propósito. Porque uma vez que existe a ética, mesmo dentro das organizações, o design thinking sai natural. Né? É, o compliance, ele é desnecessário. Tem uma judicialização aí, mas já existe a ética ali dentro. A empresa já é correta, já tem práticas boas. E com isso se chega à maravilha do branding, que é todo mundo envolvido com uma boa entrega, né? Uhum. Participando no negócio, mas um negócio totalmente ético. Então, mas começa por um. O que é que eu estou fazendo? Que é isso que você praticamente, eu entendi, que você trouxe para a gente nesse papo, nesse diálogo. Flávia, como é que eu acho você? Eu quero uma mentoria, eu quero levar você para a minha organização. Vamos passar aqui embaixo, Thiago. A gente conseguiu trazer o site da Flávia Lippe, o idhl.com.br. Conta para a gente aí, fechando.
idhl.org.br. É, tem o meu site pessoal, que é o flavialippe.com.br. Eu estou em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, em todos os lugares. Tenho meus telefones nesses lugares, né, também, todas as redes. Arroba flavialippe, você acha facinho. É, e a minha plataforma de vida hoje é a Equação. Né? A Equação, ela, todos os conteúdos de experiência de vida e da minha sobrevivência, né? Você sabe que eu sou uma sobrevivente, é, de verdade, né? Tive à beira aí de uma possibilidade de morrer. E eu resolvi reunir tudo na Equação. Né? Então, a Equação, ela é essa oportunidade da pessoa navegar nesses conteúdos e fazer o que eu fiz. Né? Não que seja o melhor, mas é a única coisa que eu posso ensinar. Eu só posso ensinar o que eu aprendi, né? Só o que eu vivi, o que eu sei, né? Eu não posso colocar você em teste em algo que eu não testei. Então, a Equação é www.aequaçãotudojuntosemacento.com.br. Lembrando que nós somos uma organização não governamental. Todas as vezes que você me contrata, é um por um. Uma pessoa está sendo atendida exatamente como você. Se você é um presidente de uma empresa, eu vou atender uma pessoa de uma comunidade com a mesma qualidade, com o mesmo número de horas, com o mesmo amor e com o mesmo conhecimento. Se você contrata uma palestra, a mesma coisa. Se você entra na Equação e se inscreve para viver nessa plataforma comigo por um ano e meio dentro dessa plataforma, tendo aulas ao vivo, tirando dúvidas, eu te ajudando a resolver as suas questões mais profundas, olhando no teu olho, outra pessoa vai entrar. E foi assim que 1.500 pessoas foram atendidas gratuitamente durante a pandemia, e a gente já começou de novo. A gente está com um grupo de adolescentes, um grupo de líderes comunitários, e o objetivo é chegar em 300 favelas em São Paulo. Depois, quem sabe, eu conseguir expandir isso para o Brasil todo. E, junto com isso, realmente levar a internet gratuita. Porque é muito difícil entrar na comunidade, ela poder me acompanhar totalmente online sem a internet. Então, a gente está com um projeto de conseguir a internet gratuita para todas as pessoas que realmente necessitam dessa gestão emocional, dessa inteligência emocional, desse cuidado, dessa expansão emocional, dessa autonomia, que eu chamo, né, que é autonomia emocional, através da Equação. Então, a Equação hoje é a minha plataforma online quando eu não posso estar ao vivo com você. Então, toda vez que você me contrata, nesses meios todos, né, www.idhl.org.br, flavialippe.com.br e www.equação.com.br, eu vou colocar para vocês do Instagram,
tá passando aqui. Outras
plataformas, eu vou colocar também para vocês o site de inscrição.
Mas uma coisa é certa, qualquer lugar que você acessar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn,
arroba
você vai achar a Flávia. E você vai ganhar, porque a todo lugar que ela aparece a carinha dela, ela está entregando. Então, não para. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Flávia. Espero que você encontre mais agendas futuras para a gente falar de outros assuntos que a gente não pôde aprofundar. Foi legal mostrar você para quem eventualmente não te conheça, mas especialmente ter essa conversa aqui compartilhada com tanta gente. A gente é do diálogo, as pessoas puderam te ouvir, e ao te ouvir as pessoas ouviram a si mesmas, porque essa, essa dinâmica é possível também. Muito obrigado por sua presença, parabéns por sua história, seu trabalho. Eu nem entrei nas suas histórias de superação, porque a gente foi engatando por outros papos, mas você tem experiências muito valiosas que podem ajudar muita gente ao lidar com as suas questões. E é sempre bom ver a sua carinha no ar, sempre bom ver, trombar com você aqui pelas telas, já que está meio impossível encontrar pessoalmente, vida, né? Tomar o café, o chá, o banchá, seja lá o que for, né?
Vamos. Irineu, eu te agradeço muito, viu? A sua generosidade em ouvir, né? E poder espalhar pensamentos, né, transformadores, é, de fato, um presente para todo mundo, viu? Muito obrigada. E eu quero ficar aqui todo mês com você. Me traz todo mês? Não. A gente
se
escolhe
você
o tema.
Tiver... Se você tiver agenda, já estou acionando aqui a Roberta.
Eu tenho agenda, assim, olha... eu sempre tenho agenda para o que é bom. Eu só não tenho agenda.
Então, aí para mim...
Eu estou trabalhando para mudar o que é ruim, então eu tenho agenda para o que é bom.
Então, para mim e para as pessoas que nos acompanham nesta rede conectada à Boa Atitude que a gente tem no rádio desde 1996, vai ser um ganho. E você que
bora fazer um atendimentos... quadro aí.
Isso, vamos fazer aqui o Flávia, a Lipe, né, e você, seja lá, enfim,
vamos
é
criar.
Só a sua agenda estando disponível, a gente traz você para a conversa e vai ser muito bom. Muito
já
obrigado,
está.
Flávia.
Obrigada a todo mundo da equipe também. Roberta, que bom te ver trabalhando aí, viu? Sou sua fã também. Um beijo, Irineu, que a sua voz
ecoe
no planeta.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa que a gente não consegue nem parar, né? O pessoal me dá bronca que o programa sempre atrasa, mas como não atrasar? Depois de um diálogo nutritivo desse, deixa eu passar rapidinho aqui por mais um portal para ver como é que está a temperatura lá fora. Mas uma temperatura de revista, revista Galileu, dá uma olhadinha aqui, deixa eu ver os assuntos da Galileu. Bajau, conheço o povo que evolui para passar mais tempo embaixo d'água. É um povo que desenvolveu técnicas, eles ficam 5 horas praticamente do dia debaixo d'água. O pessoal mergulha lá, consegue ficar na apneia, ou seja, sem equipamento nenhum, 13 minutos... debaixo d'água. É assim, conheça lá na revista Galileu a história desse povo. Ossos indicam dificuldades enfrentadas por antigo membro da elite maia. Bom saber da história dos povos. 3 novas cepas de bactéria podem ajudar no cultivo de plantas em Marte. Outros assuntos aqui da revista Galileu. Mais da metade dos brasileiros teve sua história apagada de forma dolosa. Homenageado pela revista Meet Technology Review, médico brasileiro trabalha para que mapeamento genético empodere as pessoas sobre sua própria ancestralidade e saúde. Mais um destaque aqui da Galileu. Como e por que a pandemia afetou de forma desproporcional as mulheres? Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz a última agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Dietas para a saúde mental. A equipe da professora Lina Begdash, da Universidade Binghamton, nos Estados Unidos, descobriu em uma pesquisa com 2.600 participantes importantes elementos da dieta e do estilo de vida que contribuem para a saúde mental. As principais recomendações são: mulheres jovens de 18 a 29 anos, consumo diário de café da manhã, exercícios físicos frequentes com intensidade moderada a alta, baixa ingestão de cafeína e abstinência de comidas prontas como fast food. Homens jovens de 18 a 29 anos, exercícios frequentes, consumo moderado de laticínios, alto consumo de carne, bem como baixo consumo de cafeína e abstinência de fast food. Mulheres maduras de 30 anos ou mais, exercícios diários e consumo de café da manhã, bem como ingestão elevada de frutas e ingestão limitada de cafeína. Homens maduros, 30 anos ou mais, ingestão moderada de nozes, dietas personalizadas e mudanças no estilo de vida podem ser a chave para otimizar não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Uma das razões para isso está em que terapias de saúde mental precisam considerar as diferenças no grau de maturidade cerebral entre adultos jovens e adultos maduros, bem como a morfologia cerebral entre homens e mulheres. A pesquisadora Lina Begdash enfatiza que Não existe uma dieta saudável que funcione para todos. Não existe uma solução única. Cada corpo é um corpo.
É isso aí, é que nem escola, né? Não adianta colar. Tem que pensar o que é bom para você, o que é que você pode e o que é que você não pode, de acordo com a sua característica. E cuida da saúde, porque é bom. A gente já falou hoje aqui o tempo todo de melhoria, já está atrasado. Eu queria só dizer que melhoria tem um conceito muito forte para quem quer se lembrar, que é o Kaizen. Assim como grande parte dos conceitos e avanços presentes na gestão da qualidade, o Kaizen foi desenvolvido nas fábricas do Japão pós-guerra. Masaaki Imai, considerado o pai da técnica Kaizen, defende que a metodologia é uma espécie de estilo de vida que se estende a todos os aspectos, tanto profissionais quanto pessoais. E o que significa Kaizen? Palavra Kaizen, que é de origem japonesa, se divide em duas partes. Kai, que significa mudar, e Zen, que significa melhor, mudar para melhor. Assim, em tradução literal, podemos dizer que a palavra significa mudar para melhor, e com o tempo ela acabou sendo traduzida para um termo bastante conhecido de todos, que é o melhoria contínua, melhorar sempre. O próprio Masaaki Imai defende, entretanto, uma tradução um pouco mais aprofundada do termo que envolve todos. Segundo ele, Kaizen tem que envolver todo mundo. É o everyday, everybody, everywhere. Todo dia, todo mundo, em todo lugar. Melhoria sempre. Assim, Kaizen é uma filosofia que busca provocar melhorias diárias, envolvendo você em todos os aspectos e os outros. Importante frisar também que o Kaizen não pode ser encarado como um projeto que tem começo, meio e fim. Ele não tem fim. Isso porque ele deve ser uma prática de rotina, despertando o hábito diário de buscar melhorias para tudo, para todos os processos, no caso das organizações. Esse é o coração de toda a metodologia, melhorar sempre. E aí, você vai melhorar o que hoje na sua vida, no seu trabalho, no seu produto, no seu serviço, no seu jeito? Vai melhorar o quê? Tá bom? Amanhã eu vou perguntar se você está melhor, você me responde sim. Eu sou Irineu Toledo com o Ulisses Galuti da GECOM, Tiago da Onion Media, Isidro da Pesquisa, da Via Guiar, da Rádio Positiva e a Roberta. Vou esperar você aqui amanhã outra vez às 7h30 da manhã para um super diálogo nutritivo, e sobre isso a Roberta fala.
E valeu mais uma vez a sua presença aqui. Tivemos mais um programa rico. E sei que você que acompanhou teve muitos insights. Se não ouviu tudo, volte depois e ouça o programa inteirinho. Aqui ou no canal Irineu Toledo no YouTube, onde temos mais de 50 entrevistas e muitos outros conteúdos nutritivos. Amanhã teremos mais dois super convidados. José Luiz Tejon, que vem antecipar o lançamento do seu mais novo livro, são mais de 30... O poder do incômodo. O outro assunto será também importante, com comunicação. Quem vem para o Papo Nutritivo é Ana Elisa Moreira Ferreira, diretora da Univoz, consultoria e treinamento em comunicação humana. Ela é mestre em fonoaudiologia, especialista em voz, pós-graduada em dinâmicas de grupos, relacionamento interpessoal, promoção da saúde e qualidade de vida, neurociência e psicologia aplicada. Você não pode perder mesmo. Te esperamos aqui amanhã, mais uma vez, nesta rede conectada à boa atitude. Feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.